Muito boa tarde a todos e todas. As apresentações já foram feitas e saudações. Estamos aí a 18 horas e 14 minutos desta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, abrindo a nossa reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, primeira reunião desse ano. Eu, como presidente eleito, nesta manhã, agradeço os votos dos nossos pares da comissão. Uma saudação especial ao nosso vice-presidente, Bispo Padovan, também integrante desta comissão, vereadora Lilian Cucci, vereador Luiz Fernando Bright à distância e vereadora Estela Luzardo, saudando a presença dos demais vereadores e vereadoras no plenário, público que nos acompanha ainda hoje. Passamos à distribuição, então, de 7 projetos para os pareceres aqui na Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 1 do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário por tempo determinado de professores para a Rede Municipal de Ensino de Uruguaiana, para a CEMED. Passamos à relatoria da vereadora Lilian Cucci. Projeto de Lei Ordinária número 2 do Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 56.252.611,40. Relatoria do nosso gabinete, vereador Celso Duarte. Projeto de Lei Ordinária número 3 do Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.000.000 para a relatoria do gabinete do vereador Celso Duarte. Projeto de Lei Ordinária número 4, também do Poder Executivo, inclui programas e ações no PPA 2026 a 2029 e na LDO de 2026, de que tratam respectivamente as leis número 5.929, de 2025 e 5.930 de 2025. Passamos à relatoria do vereador Bispo Padovan. Projeto de Lei Ordinário número 5 autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade no valor de R$ 6 milhões destinados à aquisição de medicamentos e materiais hospitalares, almoxarifado e manutenção preventiva de equipamentos. Projeto de Lei número 5, passamos à relatoria da vereadora Lilian Cucci. Projeto de Lei Ordinário número 6, autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, a SESGRU, no valor de R$ 1 milhão, visando a realização do Carnaval Fora de Época de Uruguaiana. Passamos à relatoria do nosso gabinete, vereador Celso Duarte. E o projeto de lei ordinário número 7, de procedência da mesa diretora desta casa, que altera a lei número 5.884, de 24 de junho de 2025, que dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal. Passamos à relatoria do vereador Bispo Padovan. Vamos designar o tempo de 15 a 30 minutos para apreciação nos respectivos gabinetes. Nós seremos flexíveis, vereadora Lilian, não se preocupe, para que possamos já apreciar os pareceres ainda hoje, aí num prazo máximo aí de 45 minutos, talvez. Se chegar antes, a gente vai retomando a leitura e a apreciação dos pareceres. Vamos fazer um breve intervalo, então. Muito obrigado. Estamos retomando a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. Já tenho em mãos 5 pareceres dos 7, que esperamos, então, para agilizarmos os trabalhos. Gostaria só de dar um tempinho e talvez que a assessoria da vereadora Estela informasse que estamos reabrindo a reunião para que também ela possa ouvir os pareceres, assim como imagino que o vereador Luiz Fernando esteja acompanhando à distância ainda a nossa reunião.
Estou presente, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos só dar mais uma aguardadinha aí de uns 3 minutos para o retorno da vereadora Estela. Muito bem, agora que estamos com todos os vereadores e vereadoras integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento presentes aqui na nossa reunião, retomamos os trabalhos. Passando diretamente para a leitura do parecer ao projeto de lei ordinária número 1 de 2026 do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário por tempo determinado de professores para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculados à Secretaria Municipal de Educação.
Senhor presidente, com licença, por favor. Se o senhor quiser ajuda, eu
estou
à disposição.
Muito obrigado. O senhor já exercitou bastante as cordas vocais, mas se fizer necessário, estarei aí lhe chamando. Vamos lá. Vamos lá. Relatora, vereadora Lilian Cucci. Relatório. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 1 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, por tempo determinado, de professores para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, SEMED. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a proposta estabelece critérios objetivos para as contratações, mediante processo seletivo simplificado, assegurando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como define prazos máximos de contratação, hipóteses de extinção contratual e regras claras quanto à avaliação de desempenho, afastando qualquer caráter de permanência ou burla ao concurso público. Sob o aspecto orçamentário e financeiro, constata-se que as despesas decorrentes da execução da lei possuem previsão expressa de custeio, vinculadas às fontes Fundeb e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, MDE, sem criação de despesa incompatível com o orçamento vigente ou com as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto não institui despesa de caráter continuado, nem gera impacto financeiro permanente, estando limitado ao período letivo e às efetivas necessidades da rede municipal de ensino. Ademais, a justificativa apresentada pelo Poder Executivo demonstra a compatibilidade da medida com o plano municipal de educação, bem como a adequação da estimativa de impacto financeiro, considerando que as contratações ocorrerão apenas a partir do início do exercício letivo de 2026, preservando o equilíbrio fiscal e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 29 de janeiro de 2026, vereadora Lilian da Rosa Cucci, a relatora. Passamos à votação. Vereador Luiz Fernando Bright, gostaria de emitir o seu voto.
Contrário, presidente.
Então, registramos o voto em contrário do vereador Luiz Fernando Bright.
Presidente?
Sim.
Só uma dúvida, esse aí é da Secretaria de Educação, né?
Isso, da Educação. Contratação de professores. Projeto de lei ordinária número 1.
Certo. O na CCJ eu fui favorável, né?
Deixa eu ver aqui.
É que temos, é tanta...
Temos o parecer.
Por favor, aqui. E eu acho que eu acho que o
na
vereador...
Na CCJ, sim.
Eu acho que o vereador Luiz Fernando Bright se equivocou, por isso que... Eu só queria confirmar se é o mesmo.
Na CCJ, a senhora fez um voto em separado, mas manifestando-se favorável à aprovação.
Tá. Então era isso, para colocar essa observação para o vereador Bright, que talvez ele não tenha...
Foi isso.
Obrigada.
Só não me recordo do voto do vereador Bright na CCJ, porque não está anotado aqui, né?
Na CCJ foi favorável.
Mas respeitamos a posição do vereador. É. O senhor gostaria de refazer o seu voto ou mantém o voto contrário, vereador?
Contrário, presidente.
Mantenho, fica esclarecido, então. Voto contrário na Comissão de Finanças. O vereador Luiz Fernando mantém o voto contrário. Os demais votos foram de acordo. Parecer, presidente Clemente. Parecer aprovado. Passamos à leitura do parecer ao projeto de lei ordinária número 2, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 56.252.611,40. Relator, vereador Celso Duarte. Relatório. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 2 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 56.252.611,40. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a abertura do crédito adicional especial no orçamento vigente, no montante de R$ 56.252.611,40, é destinada à suplementação e criação de dotações orçamentárias para diversas secretarias municipais, com destaque para investimentos em infraestrutura urbana, saúde, desenvolvimento econômico, esporte e lazer, bem como ações financiadas por operação de crédito junto ao Finisa. A iniciativa observa a competência constitucional e orgânica do chefe do Poder Executivo para propor matérias que versem sobre orçamento público, abertura de créditos adicionais e gestão financeira do município. Observa-se que a proposição se encontra tecnicamente estruturada, apresentando de forma clara o valor global do crédito adicional especial, a discriminação detalhada das dotações orçamentárias a serem criadas ou suplementadas por órgão, função, programa, ação, natureza da despesa e fonte de recursos e a indicação expressa das fontes de custeio. O crédito proposto é majoritariamente financiado por recursos provenientes de operação de crédito junto ao Finisa, superávit financeiro vinculado ao programa Qualificação Recomeçar RS e redução de dotações orçamentárias com recursos livres não vinculados de impostos. Composição que demonstra a observância ao princípio do equilíbrio orçamentário, uma vez que toda nova despesa se encontra devidamente lastreada em receitas efetivas ou em anulação parcial de dotações existentes, não havendo criação de despesa sem cobertura financeira. Dessa forma, sob a ótica financeira orçamentária, constata-se que o projeto respeita os princípios da legalidade, planejamento, equilíbrio fiscal e responsabilidade na gestão dos recursos públicos, apresenta compatibilidade com a lei orçamentária anual vigente e com a programação financeira do município, e não compromete a sustentabilidade fiscal municipal. Ao contrário, viabiliza investimentos estruturantes relevantes para o desenvolvimento local. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 29 de janeiro de 26, vereador Celso Duarte, o relator. Passamos à votação do parecer.
Presidente, o meu voto é favorável.
Obrigado pela manifestação do voto, vereador Bright. Está registrado o voto favorável, então, do vereador ao projeto de lei número 2.
Presidente, acabou? Já deu?
Muito bem. Emitidos os votos, com um voto contrário da vereadora Estela e demais votos de acordo, o parecer ao projeto de lei número 2 na Comissão de Finanças está aprovado. Passamos à leitura do parecer ao projeto de lei número 3, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$1 milhão. Vereador Celso Duarte, o relator. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 3, de 2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$1 milhão. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a suplementação pretendida tem por finalidade viabilizar o repasse de recursos a título de subvenção social à entidade organizadora do Carnaval Fora de Época de Uruguaiana, com vistas à organização e promoção do evento, iniciativa que se insere no âmbito das políticas públicas de fomento à cultura, o turismo e à economia local. Sob o enfoque orçamentário, observa-se que o crédito adicional suplementar não implica aumento do montante global das despesas autorizadas na lei orçamentária anual, uma vez que será integralmente financiado por meio da anulação parcial de dotações já existentes no orçamento vigente, no valor correspondente de R$1 milhão, oriundas das Secretarias Municipais de Cultura e de Infraestrutura e Serviços Públicos. Tal procedimento encontra respaldo na legislação financeira aplicável, especialmente nas normas gerais de direito financeiro e nos dispositivos que regem a abertura de créditos adicionais, demonstrando observância ao princípio do equilíbrio orçamentário e a responsabilidade na gestão fiscal. Constata-se ainda que o projeto apresenta adequada discriminação das classificações orçamentárias, programas, ações, elementos de despesa e fontes de recursos, assegurando transparência, controle e rastreabilidade da aplicação dos recursos públicos em consonância com os princípios da legalidade, publicidade e planejamento. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 29 de janeiro de 26, vereador Celso Duarte, relator. Passamos para a votação do parecer com os demais colegas da comissão. Vereador Bright, gostaria de manifestar o seu voto?
Favorável, presidente.
Muito obrigado. Registre-se o voto, então, do vereador Bright, favorável ao parecer ao projeto de lei número 3. Os votos, então, voto contrário ao projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente de R$1 milhão. Voto contrário da vereadora Estela e os demais votos da comissão, votos favoráveis. Parecer aprovado. Passamos à leitura ao parecer, então, leitura do parecer ao projeto de lei número 4, de procedência do Poder Executivo, que inclui programas e ações no Plano Plurianual do Município, PPA, de 2026 a 2029, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2026, de que tratam, respectivamente, as leis números 5.929, de 26 de setembro de 2025, e 5.930, de 26 de setembro de 2025. O vereador relator, Adenildo de Jesus Padovan, relatório. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 4 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que inclui programas e ações no Plano Plurianual do Município, PPA, de 2026 a 2029, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2026, de que tratam, respectivamente, as leis números 5.929, de 26 de setembro de 2025, e 5.930, de 26 de setembro de 2025. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a proposição tem por finalidade adequar os instrumentos de planejamento governamental, possibilitando a execução de ações estratégicas em diversas áreas da administração pública municipal, notadamente saúde, infraestrutura, administração fazendária e esporte, assegurando compatibilidade entre o planejamento de médio prazo e a programação orçamentária anual. Sob o aspecto financeiro e orçamentário, verifica-se que o projeto promove a inclusão formal de programas e ações já devidamente estruturados, com definição clara de unidades executoras, funções, subfunções, metas físicas e valores financeiros, observando os princípios do planejamento, da legalidade e da transparência fiscal. Os valores previstos contemplam investimentos e despesas relevantes para a manutenção e melhoria dos serviços públicos essenciais, como apoio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana, modernização e qualificação da administração tributária municipal, com potencial incremento da eficiência arrecadatória, manutenção e melhoria da infraestrutura da saúde pública, pavimentação, conservação e adaptação de vias e prédios públicos, com atenção às normas de acessibilidade e incentivo às práticas esportivas e à promoção da qualidade de vida da população. Observa-se que as inclusões realizadas no PPA e na LDO não configuram por si autorização de despesa imediata, mas sim adequação necessária dos instrumentos de planejamento, condição indispensável para a posterior execução orçamentária, em estrita observância ao sistema de planejamento previsto na Constituição Federal e na legislação financeira. Diante do exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 29 de janeiro de 2026, vereador Adenildo de Jesus Padovan, o relator. E passamos para a votação dos demais.
Favorável, presidente.
Voto do vereador Luiz Fernando Bright, favorável ao parecer. Parecer aprovado por unanimidade. Todos os votos favoráveis ao parecer ao projeto de lei número 4. Passamos à leitura do parecer ao projeto de lei número 5 do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana no valor de R$ 6 milhões, destinados à aquisição de medicamentos, exceto medicamentos oncológicos e materiais hospitalares, almoxarifado, material ambulatorial e manutenção preventiva de equipamentos. Vereadora relatora Lilian Cucci, relatório. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 5 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana, no valor de R$6 milhões, destinados à aquisição de medicamentos e materiais hospitalares, almoxarifado e manutenção preventiva de equipamentos. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se os recursos serão repassados em parcelas mensais e destinam-se exclusivamente à cobertura de despesas com medicamentos, excetuados os oncológicos, materiais hospitalares, material ambulatorial e manutenção preventiva de equipamentos, condicionando cada repasse à regular prestação de contas a ser apreciada pelo Conselho Municipal de Saúde. No exame do mérito financeiro e orçamentário, verifica-se que o projeto atende os princípios da legalidade, transparência e responsabilidade fiscal. A proposição prevê expressamente a abertura de crédito adicional especial para viabilizar a execução da despesa, indicando de forma clara e objetiva a unidade orçamentária, a funcional programática, a categoria econômica e a fonte de recursos a serem utilizados. A indicação precisa da dotação orçamentária e da fonte de recursos assegura a necessária correlação entre o crédito a ser aberto e o planejamento orçamentário vigente, observando-se a legislação pertinente. Ressalta-se ainda que a forma de repasse condicionada à prestação de contas mensal e à aprovação prévia pelo Conselho Municipal de Saúde reforça os mecanismos de controle e fiscalização da aplicação dos recursos públicos, mitigando riscos fiscais e assegurando maior eficiência na execução orçamentária. Do ponto de vista do equilíbrio fiscal, a proposição demonstra adequação financeira, uma vez que a despesa está devidamente prevista e amparada por fonte de recursos identificada, não implicando afronta às metas fiscais estabelecidas, nem comprometendo a sustentabilidade das contas públicas municipais. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, vereadora Lilian da Rosa Cuti, relatora. Passamos à votação.
Presidente.
Sim, passamos a
gostaria,
palavra.
Por favor, antes de colocar a votação.
Já está em votação.
Não é antes de colocar a votação. Não é de se estranhar que as prestações de conta da Santa Casa não chegam a esta casa. Porque é para nós que deve ser prestado conta. Né? Logicamente que para o Conselho, sim, agora, é muito difícil a gente pedir informações sobre prestação de contas da Santa Casa e sermos respondidos. Tem que, muitas das vezes, acionar o Ministério Público para obter informações relevantes na aplicação dos recursos públicos liberados para essa casa. Eu vou pedir vistas desse projeto, desse parecer.
Bom, então, passa a contar a partir de agora uma hora ao seu pedido de vista.
Presidente, mas não acho, acredito que não atrapalhe o andamento dos projetos da casa, né? As comissões de serviço podem andar também, não sei.
Não, tá? Na verdade, eu tenho mais dois pareceres para fazer a leitura aqui, que podem sendo feitos enquanto ocorre.
O senhor pode colocar, me dizer quais são os pareceres?
É o projeto de lei número 6 e o número 7. Né? O 6 que destina R$1 milhão ao carnaval fora de época e o 7 que é o de procedência aqui da mesa diretora.
O 7 pode, não tem problema.
Não, na verdade eu posso ler qualquer um dos dois, seguir o andamento da nossa reunião.
Eu tenho uma hora para o projeto.
Não, mas é que é um projeto.
Ali
projeto
vai ser rápido, não estou. Acho que vou.
Então, a senhora tem alguma solicitação a fazer? Minutos, pode fazer a solicitação.
Em 20 minutos, não. É que eu só gostaria de saber quais eram os outros, se eu vou pedir vistos ou não. Tá? Mas tudo bem.
porque ao projeto de lei número 6, o projeto de lei número 6, a senhora já pediu vista no, na Comissão de Constituição e Justiça. Né? Esse já pediu? Então não
pode passar
pedir novamente.
Não, como que se, eu não posso
se
passar?
Esse anterior, o 5, também passou na Comissão de Constituição e Justiça? Já foi um alvo de pedido de vista? Não.
É que não, do 7 não. Pode
deixa
votar.
Eu confirmar aqui. Só um minutinho que eu tenho aqui.
É, isso aí não quer dizer nada. Na Comissão de Justiça é uma coisa, na Comissão de Finanças é outra.
Sim. É. Não, mas agora...
Presidente, pode fazer a leitura, não tem problema. Eu só gostaria de saber os temas para saber quais os outros que eu, se eu vou pedir ou não. Eu queria só analisar.
Vereador Celso...
O número 7 pode passar e eu vou colocar em votação, não vou pedir vistas.
Vereador Celso, me permita uma contribuição. O pedido de vista da vereadora, esse que ela pediu agora, não impede que os demais projetos sejam lidos. Não impede. Então pode dar sequência na leitura e se ela tiver que pedir outra vista em qualquer projeto, é na sequência. Aquele que ela já pediu, conta o tempo que ela está pedindo de uma hora, até uma hora. Os demais podem continuar sendo apreciados na comissão e se ela entender que tem algum outro, passa a contar o período de tempo dela na sequência.
Presidente Clemente, é isso que eu estava expondo, só que a minha dúvida é se o projeto de lei número 5, que acaba de ter tido pedido de vista, não havia tido pedido de vista na Comissão de Constituição e Justiça. Se ela pediu vista, não pode pedir novamente. É, não, já teve um tempo de análise.
Mas
é onde
diz, não, aonde que diz eu pedi vistas do orçamento, é uma outra coisa. Né? Uma comissão é independente da outra. O projeto de lei é diferente do outro.
A informação que havia sido repassada
não.
Pela assessoria desta casa é que não.
Não, não. Então o senhor tem que argumentar qual é o artigo que eu não posso pedir vistas na Comissão de Justiça. Não. Não é a...
Vamos...
Tem que mostrar o artigo. Não...
Vereador.
Eu vou colocar um voto em separado. Eu quero vistas para fazer um voto separado do parecer. Como é que eu não vou ter direito de fazer? Só onde você viu me tolirem o direito de fazer um voto em separado no
até
projeto de lei?
Me permite o conhecimento, ela pode pedir vista na comissão, são atos...
Pelo parecer.
São atos distintos, né?
Porque são então, pareceres
isso,
diferentes.
Isso, exatamente.
Ah. Então que fique registrado que pode ser feito, então, o pedido de vista ao parecer, mesmo que tenha sido feito em outra comissão. Vamos adiante, então. Passamos à leitura do parecer do projeto de lei ordinária número 6, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do primeiro grupo de Uruguaiana, SESGRO, no valor de R$1 milhão, visando a realização do Carnaval Fora de Época de 2026. Parecer do vereador Celso Duarte. Relatório. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinário número 6 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do primeiro grupo de Uruguaiana, a SESGRO, no valor de R$1 milhão, visando a realização do Carnaval Fora de Época de 2026. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que o repasse ocorrerá em parcela única, com acompanhamento, fiscalização e avaliação da aplicação dos recursos por comissão designada pelo chefe do Poder Executivo, bem como estabelece a dotação orçamentária específica por meio da Secretaria Municipal de Cultura, na ação voltada ao fomento e garantia da realização de eventos culturais. No exame do mérito financeiro e orçamentário, verifica-se que o projeto de lei tem por finalidade autorizar despesa claramente identificada com valor determinado e destinação específica, voltada ao incentivo à cultura e à realização de evento de relevante interesse público, turístico e econômico para o município. Observa-se que a despesa proposta encontra previsão em dotação orçamentária própria, devidamente indicada no texto legal, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, com classificação funcional programática compatível com o objeto do repasse, atendendo ao princípio da especificação da despesa e às normas gerais de direito financeiro. A indicação da fonte de recursos demonstra a existência de disponibilidade orçamentária para suportar o repasse pretendido, não havendo afronta ao equilíbrio das contas públicas nem à legislação fiscal vigente. Além disso, a previsão de mecanismos de acompanhamento, fiscalização e avaliação da aplicação dos recursos assegura maior controle da execução orçamentária e financeira em consonância com os princípios da legalidade, transparência e responsabilidade na gestão fiscal. Se registra o recebimento da emenda número 1 de 2026, protocolada pela vereadora Manuela Couto. O texto propõe a inclusão do artigo 3º-A na redação, considerando que a emenda busca aumentar a publicidade dos atos oriundos da presente subvenção. Não se observa óbice a sua aprovação, com as alterações propostas pela relatoria da proposta junto à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em tempo, a vereadora Estela Luzardo apresentou as emendas número 2 e 3, ambas de 2026. A respeito da emenda número 2, desde já se opina pelo não recebimento da mesma, uma vez que o texto proposto possui vício de iniciativa, que faz imposições que estão dentro da esfera de atuação do prefeito municipal. Além disso, fere o princípio da isonomia ao propor sanções exclusivamente para a presente subvenção e ainda cria um conflito normativo com a Lei Federal nº 13.019 de 2014, que já prevê as sanções para o descumprimento de parcerias, como a suspensão de participar de chamamentos públicos. Em relação à emenda número 3 de 2026, da mesma forma, este relator opina de maneira contrária à mesma. A emenda proposta viola o princípio da separação dos poderes, o artigo 2º da Constituição Federal, ao determinar exatamente de qual dotação o recurso deve sair e qual fonte específica deve ser utilizada. A vereadora proponente está interferindo na função administrativa de gerir o caixa da Prefeitura. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei, bem como da emenda número 1 de 2026, com a redação proposta pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e desfavorável às emendas números 2 e 3, ambas de 2026. Sala das Comissões, 29 de janeiro de 2026, vereador Celso Duarte, relatório. Passamos à votação, vereador Bright. Na escuta, vereador Bright.
Oi, é que tinha fechado a sala.
Tá bem.
Esse, só para retomar, qual é esse que foi lido agora, que terminaram de ler?
Esse é o projeto de lei número 6, parecer da Comissão de Finanças, relativo a... ao repasse de R$1 milhão para a SESGRO.
Perfeito. Eu sou favorável.
Então, com 4 votos favoráveis e 1 voto contrário da vereadora Estela, está aprovado o parecer ao projeto de lei número 6 na Comissão de Finanças. Passamos à leitura, então, agora, ao parecer do projeto de lei ordinária número 7 de 2026, procedência da mesa diretora, que altera a lei número 5.884, de 24 de junho de 2025, que dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal. Relator, vereador Adenildo Jesus Padovan. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 7, de autoria da mesa diretora, que altera a lei número 5.884, de 24 de junho de 2025, que dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal. Importa destacar que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando o presente, verifica-se que no exame do mérito financeiro e orçamentário, o projeto de lei promove ajuste pontual no quadro de cargos em comissão da Câmara Municipal, mediante a ampliação de uma vaga para o cargo de assessor para assuntos institucionais, sem criação de nova estrutura administrativa e sem alteração do padrão remuneratório já previsto em lei. Sob a ótica orçamentária, observa-se que a despesa decorrente da ampliação proposta encontra-se plenamente absorvível pelo orçamento vigente do Poder Legislativo, tratando-se de despesa previsível, continuada e compatível com a capacidade financeira da Câmara Municipal. Ressalta-se ainda que a proposição não cria obrigação financeira nova sem a correspondente previsão orçamentária. Tampouco compromete o equilíbrio fiscal ou a execução de outras despesas essenciais. Ao contrário, a medida revela-se alinhada aos princípios da eficiência, da economicidade e da boa governança, ao fortalecer a atuação institucional do Poder Legislativo sem majoração desproporcional de gastos. Dessa forma, a ampliação do cargo de assessor para assuntos institucionais, além de atender a uma necessidade administrativa concreta, não representa risco à saúde financeira do Poder Legislativo, demonstrando-se plenamente viável sob o aspecto orçamentário e fiscal. Diante do exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 29 de janeiro de 2025, vereador de 2026, vereador Adenildo de Jesus Padovan, o relator. Passamos à votação.
Contrário, presidente.
Ok, vereador Bright, registrado seu voto contrário a este parecer.
Presidente, eu tenho uma dúvida.
Sim.
Como eu estava no trânsito, o que diz respeito ao processo seletivo para contratação de professores, eu sei que a comissão não é a de Constituição e Justiça, mas eu gostaria de perguntar para os servidores se, qual foi o meu voto lá e se eu seria contrário à criação lá na Constituição e Justiça, como fui agora nas finanças. Se eu votei favorável, foi um equívoco, porque eu sou contra, né? Aí eu queria ver com eles qual foi e se tem como retificar o voto lá.
Vereador Bright, os cargos de contratação temporária na CCJ foi favorável. Lá na Secretaria de Educação. O que o senhor foi contrário foi nos dois cargos criados aqui na comissão de. Na Câmara de Vereadores. Para a CC.
Vereadora Estela, primeiramente eu estou conduzindo os trabalhos como presidente da comissão. E o vereador Bright, ele votou no projeto de lei número 1, agora na comissão de finanças, ele reforçou que o voto dele é contrário ao projeto. E pelo que eu entendi agora, ele está esclarecendo que se houve algum engano quando da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que o voto dele venha a ter sido registrado como favorável, ele quer que seja registrado como contrário. É isso, né, vereador Bright?
Perfeito, presidente. Eu sou contrário ao projeto, tanto lá na Constituição e Justiça quanto aqui nas finanças. Só porque a vereadora me alertou. E se eu votei favorável lá, foi um lapso, foi um equívoco meu, tá? Eu sou o contrário.
Presidente,
vereadora...
só um pouquinho, eu gostaria de fazer um esclarecimento. O vereador Bright foi favorável na criação, na contratação de professores temporários para a educação. ele foi favorável na CCJ.
Mas o vereador Bright está participando da reunião
na... e não, tá é que... eu acho que ele está fazendo... Ele fez confusão, porque na CFO ele foi contrário. Ele foi contra... o voto dele foi contraditório, por isso que eu estou fazendo essa correção.
O contraditório dele foi na CCJ, que o equívoco ocorreu na CCJ. É o que isso, ele está esclarecendo agora. Vereador Bright, eu gostaria de pedir que o senhor repita a informação para a vereadora Estela, que não está entendendo.
Isso, é assim, ó, eu sou contrário ao projeto tanto lá na CCJ quanto aqui na CFO. Até desculpem eu estar fazendo esse, mas eu tenho que retificar, porque se eu votei lá a favor foi um equívoco, eu estava no trânsito, eu não conseguia estacionar, e aí eu posso ter me enganado, isso aí perfeitamente. Só que eu quero deixar claro para a vereadora, eu sou contrário aos dois projetos, né? De todos aí, os únicos dois que eu sou contrário é o processo seletivo para contratação de professores, porque eu prefiro que seja por concurso, e esse agora aqui também, sou contrário. Então, se houve isso, eu só gostaria de saber se eu posso modificar. Se não tiver como modificar lá na CCJ, perfeito, foi um equívoco, paciência.
Vereador Braz, trazendo informação para o senhor, como a reunião já foi encerrada, por uma questão regimental, o seu voto vai ficar registrado para a história como favorável aí dentro da CCJ. Mas depois tem todas as outras, os outros encaminhamentos desse mesmo projeto aí, e aí o senhor vai conseguir se manifestar, né?
Não, perfeito, perfeito, presidente, eu entendo perfeitamente, só porque se pudesse corrigir, né, eu corrigiria, mas se não tem problema, não tem problema.
Bom, então neste momento ficou tudo esclarecido, retomando aqui então a votação a este parecer, tivemos os 4 votos favoráveis e nesse caso o seu voto, né, vereador Bright, foi contrário no projeto de lei número 7, que dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal.
Perfeito.
Estamos só agora no aguardo, então, da vista ao projeto de lei, ao parecer do projeto de lei que está com o gabinete da vereadora Estela. Vamos. O prazo começou a contar às 19 horas e 17 minutos. Tem o prazo regimental de 1 hora. Ficaremos no aguardo aqui enquanto isso. Muito bem, retomando. Pedimos que os vereadores e vereadoras ocupem seus assentos. Agradecemos a vereadora Estela pelo respeito ao tempo e a devolução aqui do parecer antes mesmo de se esgotar o prazo do período de vista. Já havia lido o parecer ao projeto de lei ordinária número 5, um parecer favorável da vereadora Lilian Cucci, e quando passávamos a votação, a vereadora Estela pediu vista e exarou o seu voto em separado, que eu farei a leitura neste momento. Voto em separado, autorização para repasse de recursos a título de subvenção social ao Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana, análise dos riscos financeiros, orçamentários e fiscais relacionados à origem dos recursos ao efeito substitutivo decorrente da operação de crédito Finisa e as conclusões constantes do parecer da relatora da CFO. Delimitação do objeto do voto em separado. O presente voto em separado é apresentado no âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento e restringe-se à análise dos aspectos financeiros, orçamentários, fiscais e de responsabilidade da execução da despesa pública decorrente do projeto de lei ordinária número 5 de 2026. Desde logo, registra-se que este voto não questiona, letra A, a relevância social do Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana, B, a legitimidade constitucional da atuação complementar de entidade filantrópica na área da saúde, C, o mérito assistencial do repasse mensal como instrumento de continuidade do atendimento à população. A divergência ora consignada incide exclusivamente sobre a origem, a forma de viabilização orçamentária e os riscos fiscais associados aos recursos que lastreiam a subvenção, especialmente diante do contexto fático já reconhecido pelo próprio Poder Executivo quanto ao uso substitutivo da operação de crédito Finisa. Inciso 2º. Do enquadramento financeiro e da competência da CFO. Nos termos do artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal, compete à Comissão de Finanças e Orçamento examinar proposições que envolvam aumento ou redução de despesas, abertura de créditos adicionais, execução orçamentária, impacto fiscal e financeiro, compatibilidade com o planejamento vigente. Sob essa ótica, a análise da CFO não se limita à regularidade formal da dotação indicada, mas alcança a coerência econômica da operação, a sustentabilidade fiscal e a conformidade da fonte de recursos com o regime jurídico aplicável. Gostaria de ressaltar que, neste momento, o vereador Bispo Adovani nos acompanha de forma remota também, assim como o vereador Bright. Confirma, vereador Bispo Adovan. Estamos na leitura do voto em separado da vereadora Estela Luzardo. Do conteúdo do parecer da relatora e do ponto de divergência. O parecer apresentado pela relatora da Comissão de Finanças e Orçamento conclui pela regularidade do projeto de lei número 5, assentando em síntese que os recursos seriam repassados em parcelas mensais. A despesa estaria condicionada à prestação de contas e à apreciação pelo Conselho Municipal de Saúde. Haveria indicação precisa de dotação orçamentária e da fonte de recursos. A proposição atenderia aos princípios da legalidade, transparência e responsabilidade fiscal. Sem prejuízo do respeito institucional ao entendimento da relatoria, a divergência que fundamenta este voto em separado reside no fato de que o parecer não enfrenta de modo suficiente o elemento central já reconhecido em documentos oficiais do Executivo, a utilização da operação de crédito Finisa como mecanismo de reorganização orçamentária com efeito substitutivo, liberando recursos ordinários para despesas de custeio. 4. Do efeito substitutivo e do risco fiscal associado. Conforme consta de justificativas oficiais encaminhadas a esta Casa Legislativa, especialmente nos projetos de lei de número 2 e de número 3 de 2026, o próprio Poder Executivo reconheceu que a contratação da operação de crédito Finisa permitiu substituir dotações de investimento por recursos vinculados do financiamento, liberar recursos ordinários originalmente destinados a investimentos, redirecionar tais recursos para despesas correntes, entre elas a subvenção à Santa Casa. Essa dinâmica caracteriza, do ponto de vista econômico e fiscal, efeito substitutivo do endividamento público, pelo qual despesas de custeio passam a ser viabilizadas indiretamente mediante operação de crédito, prática incompatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o princípio da especialidade do endividamento, as regras do programa Finisa. Ainda que a subvenção não seja paga diretamente com recursos do financiamento, o resultado econômico final da operação deve ser considerado pela CFO, pois é justamente esse resultado que impacta o equilíbrio fiscal, a sustentabilidade da dívida e a correção do planejamento orçamentário. 5. Da insuficiência da indicação formal da dotação. A mera indicação formal da dotação orçamentária e da fonte de recursos, embora necessária, não é suficiente para afastar os riscos fiscais identificados quando a disponibilidade financeira decorre de rearranjo viabilizado por endividamento, a despesa possui natureza típica de custeio e o financiamento possui destinação legalmente restrita a despesas de capital. A Comissão de Finanças e Orçamento deve analisar não apenas a correção contábil do lançamento, mas a coerência econômica da operação e sua compatibilidade com o regime fiscal aplicável. 6. Da impossibilidade de convalidação por lei ordinária. A aprovação do projeto de lei número 5 não tem o condão de convalidar eventual irregularidade na execução da operação de crédito, pois a lei municipal é meramente autorizativa, não altera a natureza jurídica do FINISA, não afasta as vedações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela regulamentação federal, nem elimina o risco de responsabilização futura dos agentes públicos. Do ponto de vista da CFO, a aprovação da matéria ciente do contexto fático já reconhecido transfere o risco fiscal e institucional ao Legislativo. 7. Dois riscos institucionais para a Câmara Municipal. A ciência formal desta Casa Legislativa acerca do mecanismo substitutivo adotado pelo Executivo, aliada à aprovação do projeto sem o devido registro da cautela, pode ensejar questionamentos pelos órgãos de controle externo, imputação de anuência consciente à prática sob apuração, responsabilização por omissão no dever de fiscalização orçamentária. O voto em separado cumpre, portanto, função institucional de resguardo da atuação da Comissão de Finanças e Orçamento. 8. Conclusão e voto. Diante do exposto no âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento, voto em separado de forma contrária à aprovação do projeto de lei ordinária número 5 de 2026, para consignar que, embora a finalidade assistencial da subvenção à Santa Casa de Caridade Uruguaiana seja legítima e socialmente relevante, a disponibilidade de recursos decorre, em tese, de mecanismo substitutivo viabilizado pela operação de crédito FINISA, com liberação de recursos ordinários para custeio. Tal dinâmica configura risco fiscal relevante e afronta o princípio da especialidade do endividamento público. A matéria encontra-se sob análise de órgãos de controle externo, circunstância que recomenda postura de máxima cautela financeira e orçamentária. A aprovação do projeto, no contexto atual, expõe o município e o Poder Legislativo a riscos fiscais e institucionais evitáveis. Registre-se, por fim, que existem alternativas juridicamente seguras e financeiramente adequadas para o apoio à Santa Casa, como a destinação das sobras do duodécimo do Poder Legislativo, já formalmente indicada ao Executivo por esta vereadora, o que evidencia que a dificuldade não reside na inexistência de recursos, mas na escolha da fonte. É o voto. Uruguaiana, 29 de janeiro de 2026, Estela Luzardo Alves, líder do União Brasil. Então, lido o voto em separado da vereadora Estela, contrário ao parecer. Parecer este da vereadora Lilian Cuti, que já tem o voto favorável do vereador Celso Duarte. E passamos ao voto do vereador Bright.
Favorável, presidente.
Vereador Bright vota favorável. Vereador Bispo Padovan, se está nos acompanhando, pode emitir o seu voto também. Aí está o vereador Padovan. Nos escuta bem, vereador?
Pronto, abriu o microfone.
Estamos no aguardo do seu voto ao parecer ao projeto de lei número 5, emitido pela vereadora Lilian Cuti, que prevê a subvenção social de R$6 milhões para a Santa Casa de Caridade ao longo do ano.
O meu voto é sim.
Então, com 4 votos favoráveis e 1 voto contrário, o parecer está aprovado. Invocando, agradeço aos vereadores, todos presentes, invocando o nome de Deus, declaro encerrada esta reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. Muito obrigado.